Olá, eu sou Delan Crespo e este é o podcast Politicando. Neste 12º episódio do podcast Politicando, o objetivo é falar um pouquinho sobre a história da política no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele se apresenta hoje de uma forma muito complicada. E quando eu digo hoje, há alguns anos. O hoje significa um Brasil com sérios problemas da condução do país, dos estados, dos municípios e quem sofre é o povo. São inúmeros os problemas, desde segurança pública, ou seja, as formas de violência, seja problema de moradia com tantas pessoas em situação de rua, seja também uma educação pública, a saúde pública, e também como lidamos com problemas novos, como, por exemplo, a pandemia. Isso tudo está relacionado à política, porque a política diz respeito à gestão da cidade, né? À coordenação, ao planejamento dos municípios, dos estados e do país. Mas estamos diante de um Brasil com muitas notícias sobre política. E essas notícias, a maior parte dessas notícias são ruins, não são boas. São notícias que passam pela má administração pública, também sobre acordos imorais praticados por parlamentares para que tenham vantagens e que, portanto, possam votar os projetos importantes. Também denúncias de crimes, ou seja, erros de várias naturezas. Até mesmo polarizações acirradas, ataques entre membros de partidos. E isso, de fato, não acrescenta em nada para o povo brasileiro. Bom, podemos dizer que faz parte da democracia. Mas a democracia não é perfeita e, portanto, o direito de se manifestar, né, da manifestação, o direito à liberdade de expressão, acaba também trazendo um problema de insegurança, porque estamos percebendo que o Brasil está perdendo o rumo. E faz tempo, né, faz tempo. Há anos que o Brasil apresenta problemas estruturais. E aí, quando falamos em estruturais, falamos sobre a moeda, né? Sobre a questão macroeconômica, né? A estabilidade, também a capacidade de produção interna, o comércio, inflação e também a qualidade de vida do povo. O povo precisa ter condições de viver com aquilo que mais importa. E aquilo que mais importa é um conjunto de necessidades. É alimentação, é moradia, é pagamento dos seus impostos. Enfim, o Brasil se apresenta há alguns anos com sérios problemas e o povo fica esperando soluções imediatas e imediatas, de longo prazo, para que o Brasil melhore. O povo deseja um bom governo, políticos comprometidos com as necessidades e, portanto, na gestão pública, prefeitos, governadores precisam atuar de forma responsável. E os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, precisam também estar comprometidos com o que mais importa. Portanto, criar leis que sejam, de fato, transformadoras, trazendo melhorias, trazendo o que há de melhor para o cidadão e para a cidadã, e principalmente para o futuro, né? Considerando que os jovens precisam encontrar um futuro promissor para que possam participar com trabalho e fazendo assim um país forte, porque o Brasil, como sabemos, é um país riquíssimo, com muita capacidade de produção, mas que ainda somos um país dependente dos outros países, somos um país fraco no que diz respeito à participação no cenário internacional, apesar de exportações que são feitas, mas as exportações são feitas por grandes forças da economia que visam, basicamente, né, recentemente percebemos isso, lucrar com a alta do dólar. E isso traz consequências devastadoras para a economia brasileira e para o povo, né? A economia não pode estar totalmente vinculada à dolarização e também ao mercado financeiro, porque o papel do Estado é promover o bem-estar da população. O mercado é importante, a economia é importante, mas é importante tanto quanto e mais o povo brasileiro. Mas por que que o Brasil tem experimentado tantas situações ruins? Por que que a política no Brasil causa tantos problemas? Seria a falta de capacidade para a política? Ou falta de vontade? Ou há uma explicação histórica? O que será relatado agora é uma breve trajetória da política brasileira. Desde a época que deixou de ser um território amplo e verde dos povos indígenas, ao seu nascimento enquanto nação, a partir da iniciativa promovida pelo povo português no século XVI, quando chegaram as navegações portuguesas. E há algum tempo já se fala de forma diferente. Não descobriram o Brasil. Encontraram as terras e assim iniciaram a colonização. Mas vamos lá. Bom, novas terras foram encontradas pelos portugueses. Portugal, no século XVI, passava por dificuldades na economia. E as navegações tiveram o objetivo de encontrar novas riquezas. Porque, basicamente, a riqueza vinha do comércio asiático, né, oriental. Então, houve um enfraquecimento e Portugal precisava de mais riqueza. Então, aquilo que era o mais comum, né, que era o comércio das especiarias, precisava melhorar para transformar a economia portuguesa numa potência como era. Em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, mandou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza, tendo em vista a queda nos lucros com o comércio de especiarias no Oriente, influenciado pelo aumento da concorrência, o aumento nas distâncias e também o custo de manutenção, né, desse comércio. A frota trazia 400 homens. Dentre seus principais objetivos estavam expulsar os piratas franceses que rondavam a costa e explorar o território em busca de ouro e prata. O primeiro povoado, a Vila de São Vicente, surgiu em 1532, no litoral do estado de São Paulo, que contava com engenho para a produção de açúcar. O processo de colonização do Brasil foi consequência do já desenvolvido processo de expansão marítima realizado pelos portugueses. Nos primeiros 30 anos de colonização, as únicas atividades se limitavam a realizar a extração do pau-brasil nas regiões litorâneas do país e, portanto, era a principal economia, a exploração do pau-brasil nas terras brasileiras. Os portugueses começaram a usar a mão de obra indígena na exploração dessa riqueza que era o pau-brasil. Colônia de exploração é um termo usado para denominar uma das formas de colonização que foi empregada pelos europeus a partir da conquista de territórios, a partir do século XVI. Essa forma de colonização é caracterizada pela extração dos bens e recursos naturais disponíveis na colônia em benefício da metrópole, ou seja, recursos naturais extraídos do território ocupado, colonizado, em benefício dos ocupantes. Então, no caso, os portugueses. O benefício era para a coroa de Portugal. O sistema de capitanias hereditárias foi uma forma encontrada para promover a colonização das terras no Brasil, mas sofreu com a falta de recursos e também com o abandono por parte de seus donatários. Aqueles que receberam as terras da coroa, né, para que pudessem colonizar. Os ataques indígenas também colaboraram para o fracasso, porque lutaram, né, e por óbvio, né, estavam tentando resistir contra a invasão de suas terras. Depois do fracasso das capitanias hereditárias, foi estabelecido o governo geral. Então, as fases do processo colonial até a República foi período pré-cabralino, né, antes de Cabral. Depois, o período pré-colonial, de 1500 a 1530. O período colonial, de 1530 a 1815. E depois veio o período imperial e, por último, o período republicano, que permanece até hoje. A proclamação da República acontece em 15 de novembro de 1889 e resultou na derrubada da monarquia, né, da coroa portuguesa, na instauração da República no Brasil. Vejam, inauguramos aqui um novo período que era a referência nos outros países, né, a instituição da República. É claro que o Brasil também tem como referência os Estados Unidos. O objetivo era tornar a República um novo modelo e que assim pudesse propiciar vantagens para quem aqui morava e acreditava no Brasil. Mas não é bem assim, porque sempre temos a presença de grupos que são líderes da condução política e econômica e social também. Então, não é um processo natural, ou seja, não acontece do nada, né? Uma nova referência, um novo modelo, um novo regime, ele é promovido, ele é realizado internamente por movimentos políticos. Bom, esse acontecimento, a proclamação da República, foi resultado de um longo enfraquecimento que a monarquia enfrentou no Brasil a partir da década de 1870. Um dos grupos mais insatisfeitos foi justamente o grupo dos militares. A conspiração contra a monarquia contou com a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, responsável por liderar a derrubada do gabinete ministerial do Império, né? No decorrer do dia 15, as movimentações políticas fizeram José do Patrocínio proclamar a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A proclamação da República foi fruto da crise do Império e sua incapacidade de atender às novas demandas que foram surgindo na sociedade brasileira. Essas insatisfações convergiram-se para o movimento republicano, que, um tanto na base do planejamento e um tanto na base do improviso, realizou um golpe que colocou fim na monarquia no Brasil. Portanto, o que percebemos é a realização, o acontecimento de um golpe. Então, a monarquia sofre um golpe daqueles que fazem parte do núcleo de poder e aí que foi, digamos assim, promovido, né, orquestrado pelos militares. Os dois principais grupos insatisfeitos e que diretamente influenciaram no fim da monarquia foram as elites paulistas, enquanto um movimento político, né, social, interno. As elites paulistas são aqueles que detinham a riqueza, né, muito dinheiro em São Paulo, e estamos olhando inclusive para um Brasil onde São Paulo, Minas, muito forte, né, pela questão justamente da concentração de dinheiro das famílias em São Paulo e Minas Gerais. E eles reivindicavam a modernização do país e novas agendas para a política brasileira. E além das elites paulistas, os militares também, né, inconformados com a monarquia. Ambos orbitavam ao redor do tema, né, republicanismo, ou seja, ambos estavam desejando a república, que foi uma forma de governo desejada como a mais moderna, né? Ou seja, outros países estavam experimentando a república e o Brasil queria também. O Brasil, olhando aí então para as elites, né, e também para os militares. As elites são as famílias que têm dinheiro. Os militares representam a força de um país. Portanto, são dois grupos fortes e que, claro, como até hoje, possuem um potencial muito grande na questão da pauta política de uma sociedade. No caso dos militares, a insatisfação com a monarquia iniciou-se após a Guerra do Paraguai, justamente quando o Exército Brasileiro estabeleceu-se como uma instituição, digamos assim, profissional. Isso fez com que os militares passassem a gozar na defesa por seus direitos e desejar novos direitos. Suas principais exigências passaram a ser um aumento salarial e um quadro de carreira que fosse mais incentivador, né? Na política havia uma grande satisfação com a monarquia, principalmente em províncias como São Paulo, pela, digamos assim, subrepresentação. Não era tão reconhecida a importância da política paulista, apesar de ter a elite paulista muita força econômica no país. Economicamente, São Paulo já era o principal estado do Brasil, mas politicamente sua representação ainda era pequena em relação aos outros estados, com economias menores, como a Bahia, por exemplo, Pernambuco e até o Rio de Janeiro. Isso mobilizava as elites políticas da província na exigência de maior participação, ou seja, queriam ser protagonistas no cenário político do Brasil, né? Então vejam, os movimentos estão acontecendo, né? Dentro de uma sociedade, dentro de um grupo coletivo, né? Dentro de um país, de uma nação, existem movimentos. E esses movimentos acontecem por interesses de grupos. Os grupos possuem interesses próprios, particulares, mas a finalidade, enquanto nação, deveria ser sempre o bem-estar do povo como um todo, né? O problema é quando esses grupos eles ameaçam o bem-estar de todos em nome dos próprios interesses, né? E o Brasil, então, começa dessa forma a república. Militares com interesses próprios e as elites de São Paulo querendo maior reconhecimento, né, no cenário político, participar mais ativamente. Os problemas da monarquia, portanto, criaram um grupo de insatisfeitos que passou a ver na república uma alternativa para o desenvolvimento do Brasil, né, uma modernização. Estava olhando para a Europa e vendo os outros países estão se modernizando e o Brasil ainda muito atrasado. Mas o Brasil precisava de mudanças estruturais, porque tinha uma concentração muito grande de pessoas e famílias de baixa renda e um pequeno grupo de elite, né? Se for comparar agora, não muda muito, né? Mas naquele momento, essas famílias de baixa renda não tinham forma de participação política, né? Então, as elites, os militares tinham muita voz, muita força, né, na questão política. Bom, pontos de partida extremamente importantes para o fortalecimento do republicanismo aqui foram a fundação do Partido Republicano Paulista, o PRP, e o lançamento do Manifesto Republicano em 1870. Então foi feito um manifesto reivindicando a república, né? O fim da monarquia, a queda da monarquia. E se formos comparar a França, por exemplo, que também no século XVIII, né, um século anterior ao Brasil, lutaram pela república, pela queda da monarquia, ali aconteceu de forma diferente, né? Ali nós podemos perceber que houve uma participação maior da população, né? O chamado proletariado contra a burguesia. Mas é claro, né? A monarquia não queria perder o poder, o reinado, né? Digamos assim, mas era preciso tornar a vida das pessoas melhor. Né? O grande problema é quando o povo vê que eles estão vivendo com dificuldade e um pequeno grupo vivendo bem. Então, naquele momento, né, na França também, no século XVIII, queriam mudanças, né, porque a monarquia muito rica, como a igreja também, concentrava muita riqueza, e a burguesia, que eram as elites da época, também com uma forma confortável de vida, e a grande maioria dos franceses vivendo de forma ruim, né, digamos assim. Então, o Manifesto Republicano foi uma veiculação do desejo pela república. Esse manifesto tornou-se, digamos assim, o balizador dos defensores da república federalista, né? Uma nação dividida por federações, por estados. Similar aos Estados Unidos, né? E defendia a ideia de que os grandes males do país eram decorrentes da monarquia, né? Então a monarquia como incompetente, né? Como retrógrada, antiga, né? parte do passado, era preciso um novo Brasil e uma nova forma de regime político. Outras grandes demandas da época eram o estabelecimento do laicismo, né? Ou seja, tornar o Brasil um país laico, e também a questão do abolicionismo, né? Uma das pautas que moveram a sociedade brasileira no século, na década de 80, né? Em 1880. Então eram duas pautas, a questão da religião e a questão da escravidão, né? Era preciso. Então havia um movimento pelo abolicionismo, pelo fim da escravidão, e o Brasil foi assim, um país por último a terminar com a escravidão. A grande maioria dos abolicionistas era adepta às ideias da República, né? Então havia uma mobilização em defesa da República. Então, além dos militares e das elites de São Paulo, que queriam maior participação na gestão pública, também participaram desse movimento pela República os abolicionistas. Por fim, havia uma insatisfação a respeito da sucessão do trono, né? Porque também estavam olhando para a família real e viam ali um problema. A princesa Isabel não era considerada a pessoa, né, ideal para assumir o trono, e a possibilidade de que seu marido, né, um francês, se tornasse imperador também não era bem aceito, né, obviamente. Chegou-se até a cogitar que o filho mais velho fosse coroado, mas também essa ideia não avançou. Bom, havia, portanto, inúmeras razões de insatisfação contra a monarquia. Isso é muito bom, né? Você perceber que quando algo não está indo bem no país, há uma reivindicação. A grande questão é quem está reivindicando e quem tem o poder para reivindicar, mas não se pode esquecer que o poder do povo é muito forte, né? A questão é se esse povo ele tem capacidade, né, de entender e de participar da política, né? Ou seja, uma emancipação, uma consciência política para se organizar e, portanto, fazer reivindicações importantes. Mas, historicamente, percebe-se que geralmente há grupos que lideram, fazem um discurso, um convencimento, e uma massa, né, acompanha. Portanto, a educação não é um clichê. A educação é fundamental para dar poder de consciência, para que as decisões das pessoas daquele país sejam decisões pensadas, né, e não simplesmente guiadas, né, pessoas condicionadas a participar e a decidir porque são guiadas por outros, né? As pessoas precisam pensar por si, é preciso ter consciência política. E consciência política vem daquilo que é o mais importante para a formação de uma pessoa, de um indivíduo, de um cidadão: a educação. Bom, nomes como Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Antônio Silva Jardim, José do Patrocínio, entre muitos outros, né? E vemos que a maioria homens, né, movimentavam-se pela implantação da República no Brasil. O exército também era cada vez mais agitado pela possibilidade de agir contra a monarquia. Em novembro de 1889, os boatos sobre um levante militar eram fortes no Rio de Janeiro. Então, assim, boatos, né? Os militares vão tomar o poder, o que hoje chamam de fake news, né? A proclamação da República foi resultado de um golpe encabeçado pelos militares, mas que contou com um envolvimento civil, né? Ou seja, os abolicionistas, as elites, né? E foi em parte planejada e em parte também improvisada. Mas de fato aconteceu, né, a queda da monarquia. No começo de novembro, né, como vimos, os boatos sobre uma conspiração eram muito fortes. O passo decisivo para a proclamação, para que ela fosse deflagrada, né, a proclamação da República, seria a adesão de um militar forte, respeitado. E aí, então, o nome pensado foi o Marechal Deodoro da Fonseca. No dia 10 de novembro, republicanos foram até a casa do Marechal, né, Deodoro da Fonseca, para convencê-lo a juntar-se a eles em um movimento para derrubar o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial do Império, né? Entre os presentes estavam também Rui Barbosa, né, além de outros como Aristide Lobo. O Marechal foi convencido a aderir ao golpe após uma série de argumentos baseados em muitos boatos também, né? Hoje, fake news. Mas ele foi convencido. Dentro dessa composição, o golpe que levou à proclamação da República foi realizado no dia 15 de novembro em 1889. Então, em 15 de novembro de 1889, século XIX, portanto, houve a proclamação da República, né? O Marechal Deodoro da Fonseca é considerado o símbolo, né? O artífice da proclamação da República. Mas vejam o que aconteceu antes, né? Aconteceram vários movimentos, havia vários interesses envolvidos. Entretanto, as ações relacionadas a esse acontecimento iniciaram-se antes, né? Inclusive por meio de notícias falsas, com o objetivo de gerar insegurança e também adesão, né, para que as pessoas aceitassem a República. Isso colocou alguns grupos militares em ação, portanto, direta, né, contra a monarquia. No dia seguinte, né, no dia 15, né, após o dia 14, tropas lideradas por Deodoro da Fonseca cercaram o quartel-general que ficava no Campo de Santana, no centro, né, do Rio de Janeiro. Ali era o centro de poder político, né, no Rio de Janeiro. Ele ordenou que o Visconde de Ouro Preto e o ministro da Justiça, na época Cândido Oliveira, fossem presos. Após prender os dois, o marechal fez um elogio ao imperador e foi para sua casa, à espera que Dom Pedro formasse um novo gabinete. No entanto, isso não aconteceu, não. Enquanto o marechal Deodoro foi para a casa do imperador, aguardando a formação de um novo gabinete, né, renovar os ministros, outro movimento acontecia para que a República fosse proclamada, né? Então as pessoas envolvidas na conspiração começaram a agir para tornar de fato a República algo concreto naquele dia, né? Então durante a tarde do dia 15 foi proposto que a República fosse proclamada onde? Na Câmara Municipal ou então no Senado. Ficou decidido que a proclamação aconteceria em uma sessão na Câmara Municipal e nela José do Patrocínio foi o responsável pela proclamação da República. Então primeiro acontece a proclamação da República na Câmara Municipal, né? E o responsável foi José do Patrocínio. Houve alguma celebração nas ruas, com desfiles e vivas, né, sendo puxado pelos envolvidos na conspiração. Ali consagrada uma nova era para o Brasil, né? Nessas comemorações falava-se da participação de populares. Mas é claro, né, os populares estavam acompanhando, né? Viram aquele movimento e acreditaram que de fato estava acontecendo o melhor. E de fato, né, a República é o melhor modelo, né, porque a República quer dizer a coisa pública que pertence a todos, portanto ao povo. Houve uma tentativa de resistência organizada pelos monarquistas, né, como a participação de Conde Deu e também André Rebouças, mas não avançou. O imperador Dom Pedro II, que estava em Petrópolis, ainda tentou formar um novo gabinete, mas a sua proposta não foi aceita e os republicanos formaram logo um governo provisório. O governo provisório contou com muito desenvolvido na conspiração, por óbvio, né, aqueles que participam do movimento de enfrentamento e de queda, né, é o que geralmente se ocupam os cargos, os postos de poder, né? Quintino Bocaiúva assumiu a pasta das relações exteriores, Benjamin Constante assumiu a pasta da guerra, Aristide Lobo assumiu a pasta do interior, Rui Barbosa assumiu a pasta da fazenda, o Marechal Deodoro da Fonseca, por sua vez, foi indicado à presidência. Claro, né, o símbolo ali da força militar, aquele que proclamou a República em praça, né, no centro da cidade, foi alçado a presidente, né, o primeiro presidente da República. A família imperial foi expulsa do Brasil. No dia 16 de novembro, ela recebeu a ordem de deixar o país em até 24 horas. E no mesmo dia, um decreto do governo provisório anunciou que ela receberia a quantia de R$5.000. Entretanto, essa quantia não foi paga, não. No dia 17 de novembro, a família real embarcou para Lisboa. A República, então instituída no século XIX, em 1889, no dia 15 de novembro, foi um marco importante para o Brasil. Bom para quem? Não. Bom para quem? 1889, então em 1900 inauguramos o século XX no Brasil, e o século XX não foi um bom século para o Brasil. Vejamos por quê. A história da República Brasileira iniciou-se em 1889 com a proclamação da República e acompanhou todo o período posterior, até o século XXI, até hoje, até agora, né? Então a República do século XIX, final do século XIX, bem um finalzinho do século XIX, até hoje, século XXI, é a República que nós temos. A difusão dos ideais republicanos remonta ao período colonial, como durante a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, no final do século XVIII. Então, os objetivos de um país republicano que pertencesse ao povo era pensado já por alguns membros da sociedade brasileira desde o período colonial. Apesar dos ideais e das revoltas buscarem a superação da monarquia, né? Por quê? Porque olhavam para aquele poder exercido no Brasil como um poder estrangeiro, né? O povo que entrou no território brasileiro e se impôs, estavam governando o país. E o país precisava de uma independência, né? de uma regência própria, né? de uma administração própria, né? E não portuguesa. Apesar dos ideais e das revoltas buscarem a superação da monarquia, apenas no final do século XIX, né, com o fim da escravidão, as elites agrárias do país aceitaram a república, né? Porque as elites, naquele momento, eram as elites agrárias, né? Donas de grande parte das terras brasileiras, né? E vejam como isso é importante, né? Porque os alimentos são produzidos na terra, né? Os alimentos vêm da terra. Então, deter a terra é deter força, é deter poder. E, portanto, desde aquela época nós tivemos o exemplo de que o Brasil ele nasce concedendo a apenas algumas famílias o direito de explorar a terra. O que foi diferente em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, que houve uma divisão das terras para as famílias que estavam nos Estados Unidos, que saíram da Inglaterra. E aí esse povo rompe com a coroa inglesa. E aí surge os Estados Unidos, né, da América. Mas ali houve uma distribuição, né, de terras, porque as pessoas precisavam de terra. Aqui não. Aqui nós tivemos um pequeno grupo de famílias que eram controladoras das terras. E o que fez com que, ao longo do tempo, dos anos seguintes, todo o século XX, fosse assim, né? As terras pertencem a um pequeno grupo. E aí foram, claro, defendendo o direito de propriedade, porque essas famílias nunca quiseram perder, né, as terras que tinham. Mas a quantidade muito grande de terras, extensões de terras, desnecessárias, porque elas não precisavam de tanto, né? E aí o povo brasileiro cresceu e o que nós temos é uma desigualdade absurda, né? Uma grande quantidade de terra, né, que não são usadas, a não ser com algumas fazendas, você pode perceber ali alguns gados, né, algumas cabeças de gado, algumas poucas plantações, mas percebemos uma quantidade muito grande de terras não sendo utilizadas. E isso não faz sentido, porque existe uma quantidade muito grande de pessoas que poderiam trabalhar nessas terras. Então, como pensar a política, como pensar o uso da terra? A terra no Brasil não foi democratizada, ela foi concedida para algumas famílias e depois reivindicaram o direito de propriedade, né, quando vem a República, para não perderem essas terras. E aí você tem uma grande quantidade de pessoas, né, que não tem acesso à terra, a não ser trabalhando por baixos salários, enquanto famílias ficam afortunadas com tantas terras. E, aliás, famílias com um número de fazendas, inclusive, inacreditáveis, né? Famílias aí com mais de 10 fazendas. Então, o Brasil nasce dessa forma, né, desigual. Hoje, nós temos um retrato daquilo que aconteceu lá atrás. Então, o processo de formação econômica e social fez com que o Brasil, hoje, seja um país de muita desigualdade no campo, né? O fato da República nascer com uma aceitação das elites e ter sido realizado através da espada do Exército Brasileiro confirmou ser um caráter autoritário, né? Ou seja, não foi a participação popular, né? E também garantindo privilégios para essas chamadas elites, né? As classes dominantes, né? Que detinham o dinheiro, né? E aí, a partir daí, também começaram a negar direitos às pessoas mais pobres, né? Então essas pessoas deveriam, como antes, né, trabalhar para os mais ricos, né? E a participação do exército na vida política nacional foi também constante na história do país. Por quê? Veremos agora. O período republicano pode ser dividido em algumas fases. Primeiro, a República Velha, ou a Primeira República, né, que é a que se inicia em 1889, com a Proclamação da República, e vai até a Revolução de 1930. Inicialmente, essa República Velha ela foi caracterizada pela presidência de dois marechais do Exército, o que lhe garantiu o nome de República da Espada. Após esses dois mandatos, a elite rural, paulista e a mineira passaram a deter o poder do governo federal, garantindo o poder da oligarquia agrária, ou seja, dos detentores de terra, os fazendeiros, o que eram antes na colônia os senhores feudais, né? O que deu fundamento aos historiadores para chamarem esse período de República Oligárquica, né? Que é aquela conhecida também política café com leite, né? São Paulo e Minas Gerais. Foi nesse período que o país conheceu uma série de revoltas urbanas, né? Porque o povo percebeu que a República não trouxe melhoria de vida, efetivamente, para todos, né? Trouxe privilégio para alguns e os outros tiveram que suportar a pobreza e trabalhos pesados com salários baixos, né? Então, esse período foi um período de muitas revoltas urbanas e rurais também, né? Então, essa questão assim, da ocupação de terra, isso não é algo recente. Isso vem lá de trás, porque isso diz respeito à forma como as terras no Brasil foram manipuladas por um pequeno grupo de famílias, né? Então, reivindicavam mudanças sociais e políticas, né? Então, a população pedia mudança. A República não era para ser uma coisa boa para o país, um modelo bom, um regime político bom para a população, e não foi isso que perceberam. Perceberam que aqueles que tinham poder e dinheiro continuavam, e aqueles que eram mais pobres, que queriam melhorar de vida, ter acesso também a direitos e a crescer enquanto cidadãos, isso não estava acontecendo, né? E é preciso também lembrar que havia uma grande quantidade de pessoas que foram libertadas, né? Então, negros e negras que deixaram de ser escravos e que faltou ali uma política de inclusão deles no mercado e também na educação, porque era para colocá-los em situação de inclusão. Como? Educação e trabalho e moradia para que os seus descendentes, né, os filhos deles, pudessem participar ativamente da sociedade brasileira, né, participar com o crescimento, né? Eles poderiam participar para fazer com que o país fosse forte para todos, porque esse é o objetivo da República, ser bom para todos, né? Se destacar a Guerra de Canudos em 1896 até 1897, e também a Revolta da Vacina em 1904. São alguns exemplos de revoltas que aconteceram que estavam reivindicando mudanças sociais, né? Foi nesse período que o Brasil iniciou sua industrialização, né? Alterando, digamos assim, a paisagem urbana de algumas cidades e criando as condições para a formação da classe operária no Brasil. Ou seja, industrialização, indústria. É preciso o operário na indústria. Então, modernizaram algumas capitais. O Rio de Janeiro teve uma mudança muito forte no centro da cidade, com aquelas construções semelhantes às arquiteturas europeias. E também inicia-se a instalação de indústrias. Então, as elites, aqueles que detinham do dinheiro, da riqueza, queriam que pessoas fossem seus operários nas indústrias. Então, as capitais deixam de ser agrárias, né, uma produção agrária, para serem industriais. Mas o objetivo era que tivessem lucro. E para isso era preciso ter pessoas pobres, sem educação, sem perspectiva de futuro, que pudessem trabalhar por baixos salários. Então, assim, é a ideia do dominante e do dominado, né? Então, assim, aqueles que estão lá na pirâmide, lá em cima, né, que são poucos, e controlando e manipulando aqueles que estão lá embaixo, né, da pirâmide, né, na base da pirâmide. Então, poucos controlando muitos. Poucos vivendo muito bem e muitos vivendo com dificuldade. Se for comparar agora, não mudou muito, né? E a ideia de fazer esse regresso histórico, né, essa digressão histórica, é justamente para poder perceber o quanto a história explica muito sobre o Brasil de hoje, né? Bom, essas mudanças, né, que aconteceram nas cidades e as novas pressões políticos-sociais que as oligarquias paulistas e mineiras estavam sofrendo, elas queriam uma mudança, né? Então era preciso frear esse movimento interno que reivindicava mudanças políticos-sociais. O povo queria mudanças. Olha, a República era para ser uma coisa boa e não está sendo, né? Estamos vendo pessoas ricas vivendo muito bem e nós estamos vendo muito mal. E aí, indústria, né? Operários trabalhando em longas jornadas com baixos salários. E o que acontece, né? Acontece que a população está querendo mudanças e, portanto, pensando em políticos comprometidos com os seus desejos, com os seus interesses, com as suas demandas, né? E acontece, então, a Revolução de 1930, né, que foi o ápice desse processo, que resultou no período conhecido como a Era Vargas, né? A Revolução de 1930 elevou Getúlio Vargas ao poder, permanecendo como presidente até 1945, né? Então, há um novo golpe, né? Há um novo golpe em 30, né, que é uma revolução, né? E ele diz que é preciso criar um governo provisório, né, a partir da Revolução de 30, porque ele toma o poder com os militares, né? Então, mais uma vez, nós temos um novo processo de tomada de poder promovido por militares. Agora, Getúlio Vargas. O primeiro foi pelo símbolo, né, do Marechal, né, Deodoro da Fonseca, e em 1930 por Getúlio Vargas. Durante o seu governo, Vargas, o novo presidente conseguiu contornar os conflitos entre as elites, né, do Brasil e também contra aqueles revolucionários que queriam mudanças sociais para que as famílias pudessem ter uma vida melhor. Bom, o que acontece em 30 é justamente o fato de que Getúlio Vargas com outros militares percebem a possibilidade de um governo, né, um governo de Prestes, né? Então Prestes era ele tinha, digamos assim, uma importância para as famílias brasileiras mais pobres como um representante que poderia mudar o Brasil, né? Transformar o Brasil num país forte, mas com mais justiça social, né? Um país onde as famílias mais pobres poderiam ter um futuro melhor. Então, o Getúlio Vargas toma o poder em 30, ele promulga uma nova Constituição em 34, né, e a abertura de um processo democrático acaba, né? Então, o que acontece é, Vargas percebe Prestes como um político forte que poderia tornar o Brasil um país, digamos assim, como chamam as elites conservadoras, né? Prestes era o representante do socialismo, né? Ou seja, daquele que iria fazer mudanças em nome dos mais pobres. E as elites não desejavam isso. Então, eles desejavam manter tudo como estava. Então, é nesse sentido que se pode entender o surgimento do Partido Comunista no Brasil, né? E por quê? Porque o Partido Comunista surge no Brasil porque está acontecendo também esse movimento na Europa, né? Então, Vargas entende que era preciso barrar esse movimento interno que tentava alterar esse cenário político que estava sendo comandado pelos militares e por ele, né, o Vargas. Então, aquele que realizou uma revolução, um golpe, não queria que acontecesse uma revolução articulada por políticos populares, né? Não havia o interesse de que o povo pudesse alcançar o seu objetivo de ter um poder político atuando em interesse dos mais pobres, né? Então, a tentativa desse partido serviu de pretexto para Vargas dar um novo golpe em 37, pondo fim, né, à Constituição e inaugurando uma nova fase, que é o chamado Estado Novo, né? Então veio uma nova Constituição, né? E o Congresso foi fechado, né? É um golpe, né? Um golpe, né? Então ele dá um golpe, né? A chamada Revolução em 30 e depois em 37, né? Porque existe um movimento interno no Brasil de insatisfação e que cria o Partido Comunista, e aí faz o discurso de que o comunismo vai falir o país e, portanto, as elites não queriam perder as suas riquezas, não desejavam justiça social, né? Não desejavam o fortalecimento, né, econômico e social das famílias mais pobres, e, portanto, ele dá um novo golpe em 37, fecha o Congresso e suspende a Constituição. Então, foi adotada uma nova Constituição e Vargas promulgou uma série de leis, inclusive favorecendo a classe trabalhadora, mas enquanto trabalhadores. Para quê? Para poder ter aceitação no discurso pelo nacionalismo, pela nação brasileira. Então, a classe média aceitou o Vargas. De uma certa forma, aplaudiram Vargas, porque, olha, ele está fazendo pelos pobres. Mas o que ele fez, inclusive, foi perseguir os sindicatos. Que os sindicatos eram lugares onde haviam reuniões dos operários, né, da classe trabalhadora, para discutir o futuro deles, né, discutir o Brasil e discutir política, né? Mas não se admite, né? Quem está controlando e quem assume com golpe não admite que haja um pensamento político de quem está na base, né? Da massa, né? Não se aceita, eles têm que ser manipulados, né? Eles têm que ser dominados, eles não podem pensar por conta própria. Então não pode permitir que eles discutam, né? Que façam discurso político, né? Então a industrialização, né, somada às medidas, né, da administração pública de Vargas, caracterizou o esforço de modernizar o Estado brasileiro. E aí o Vargas cria algumas empresas nacionais, né? A CSN, Petrobras e outras empresas surgem, né, ao longo do século XX, garantindo as condições de fortalecimento tanto da burguesia industrial, ou seja, deixou de ser agrária para ser industrial. Quem tinha muitas terras, que eram ricos, passa a ser também as elites da indústria. E, portanto, chamada administração pública favorecendo as elites industriais. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Vargas estava enfraquecido. Um golpe comandado pelo general Eurico Gaspar Dutra o retirou do poder. Vejam bem, um novo golpe, né? Mais uma vez por militares. E agora contra aquele que causou um golpe. Então, um novo golpe contra aquele que causou um golpe. Então, um novo golpe articulado pelo general Eurico Gaspar Dutra contra o Vargas. Uma nova Constituição foi adotada em 1946, garantindo a realização de eleições diretas para presidente da República e para os governos dos estados. O Congresso Nacional voltou a funcionar e houve alternância no poder. Então já estamos diante do terceiro golpe. O primeiro contra a monarquia, o segundo Vargas em 30, o terceiro em 37, quando Vargas percebe com a nova Constituição que existe um movimento contra o governo dele, ele dá um novo golpe em 37 e depois um novo golpe em 45, articulado pelo general Eurico Gaspar Dutra, e aí uma nova virada de página no Brasil. Entretanto, foi um período de forte instabilidade política. As mudanças sociais decorrentes da urbanização, né, da industrialização, né, tornando as cidades mais modernas, projetavam também o quê? Novas forças políticas, né, que pretendiam discutir de novo a modernização desse país. Que modernização é essa, né? Quem é que está ganhando com essas mudanças, né? E aí é claro que as elites, né, elas queriam conservar a mesma situação, ou seja, queriam continuar ricas e que o poder político pudesse manipular a massa, né, o povo. Então, quem não deseja mudança quer conservar o que está. Então, eram as elites conservadoras, não desejavam mudanças. Não desejavam que houvesse igualdade social, justiça social. Esse período foi marcado por várias tentativas de golpe de Estado, levando inclusive ao suicídio de Vargas em 54. O governo depois é o de Juscelino Kubitschek, conseguiu imprimir uma aceleração no desenvolvimento industrial, mas não pôde resolver o problema da exclusão social, que só crescia. O povo brasileiro cresceu muito e, portanto, a desigualdade também cresceu muito e era um problema seríssimo. O Juscelino não conseguiu resolver isso. Essas medidas de mudança que eram desejadas fez com que João Goulart se tornasse aí um novo representante das famílias mais pobres, né? Então, Juscelino leva a representação política, a sede do governo, para Brasília, né? Surge digamos assim, uma nova capital, né? O Distrito Federal. E aí tem João Goulart com o novo símbolo de mudanças para a igualdade social no Brasil, que pudesse promover mudanças significativas para os mais pobres. Bom, o Estado brasileiro estava caminhando para resolver as demandas reprimidas, né, aquelas demandas sociais reprimidas, porque era muita pobreza, muita exclusão social. E o João Goulart, ele era um defensor da reforma agrária. Ele dizia que era preciso distribuir as terras. O Brasil era gigante, muito grande, muitas terras, e as famílias deviam ocupar as terras. Então era preciso distribuir terras. E é claro que isso causou um grande movimento contrário, né? Realizado pelos donos de terras, pela elite agrária ainda que existia, e o medo também que o país se tornasse um país com igualdade, em que as pessoas pudessem ter acesso, né, ao dinheiro, né, que as pessoas pudessem viver bem. E eles queriam pessoas pobres para poder ser controladas pelos mais ricos. É preciso ter pessoas pobres, é preciso ter pessoas que dependam dos mais ricos. Esse era o objetivo. Vejam, esse era o objetivo desde a colônia. E nós estamos na metade do século XX. Né? E, então, frente ao perigo que representava esses interesses, né, as classes dominantes, mais uma vez, né, pensaram, né, num novo golpe. Né? E aí, portanto, o exército, mais uma vez, o exército enfrenta o governo de João Goulart, né? Em 64, inicia-se a ditadura no Brasil. Então, mais um novo golpe, também pelos militares, atendendo aos interesses dos mais ricos no Brasil. Aí temos a ditadura militar, né? Iniciada em 1º de abril de 1964, a ditadura militar foi um dos períodos mais repressivos da história da República. Inúmeros grupos políticos foram caçados e seus membros torturados e mortos. E o objetivo era reprimir as demandas, os interesses sociais. Falava-se em comunismo, né? Os comunistas como o grande problema do Brasil. Mas o grande problema no Brasil é que os mais pobres queriam que a república desejada lá em 1889 pudesse favorecer essas famílias. E a república só favorecia quem tinha dinheiro e aos militares. Né? Então os benefícios, os privilégios para os mais ricos e para os militares. Bom, a ditadura então teve início, criou-se uma estrutura estatal repressiva, usaram muito a imprensa, a mídia, né, fazendo discursos contra o comunismo, contra aqueles que criavam células para derrubar o governo, quando na verdade em 64 mais uma vez os militares derrubam o governo legítimo de João Goulart, que desejava transformar o país em um país forte, mas com igualdade social. A ditadura existiu até 1985, quando as pressões populares por abertura política, né, pela democracia, tomaram as ruas do país, principalmente na campanha das diretas já. Mesmo com milhares de pessoas nas ruas, a reforma do Estado foi feita de forma assim, muito lenta e gradual, né, como os militares queriam, né? No lado da classe trabalhadora surgiu um vigoroso movimento sindical, né? Porque o sindicato, como antes, era o lugar onde os trabalhadores podiam falar, né? E planejar, né? Por isso que o sindicato era um lugar temido, né? Pelas elites e pelos militares, pelos governantes. A nova república iniciou-se com o governo de José Sarney e permanece até os dias de hoje, né? O primeiro presidente eleito diretamente desde 1960 foi Fernando Collor de Mello, em 1989. Porém, os escândalos de corrupção o fizeram renunciar em 92. A partir dessa renúncia, marcaram a história política da República os mandatos de dois governantes. O primeiro foi Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real, que pôde garantir a estabilidade econômica necessária e os investimentos estrangeiros. E aí o Brasil já caminhando numa economia de mercado internacional, no mercado financeiro, grandes empresas. Então, há uma mudança no cenário econômico. Aquilo que era agrário e industrial passou a ser mercado financeiro. Quem tem poder é quem tem dinheiro no mercado financeiro. Ele criou o Plano Real, e, portanto, ele também privatizou muitas empresas, que isso criou um caixa, né? Um caixa forte, mas criou também um novo modelo, né? Muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil. Então, nós temos o quê? Um novo momento, né? Após a Constituição de 88, novos governos civis, após a ditadura, mas empresas estrangeiras vieram e começam a dominar a economia do país. Vejam só como tem dois lados, né? Fernando Henrique Cardoso governou até 2002, quando foi substituído por Luiz Inácio Lula da Silva, que vinha tentando ser presidente já em outras eleições. O primeiro presidente de origem operária da República buscou caracterizar seu governo pela distribuição de renda, possibilidade pela estabilidade econômica do período anterior. Ele era representante do povo, né? E depois tivemos a Dilma, que sofre o impeachment, e agora nós temos o governo, depois da Dilma, o governo Temer, e agora o governo Bolsonaro, que temos aí um Brasil com uma polarização muito grande, desejando, portanto, novas mudanças, e vamos acreditar que é possível.